Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre currículo. O quanto vocês me mandam perguntas sobre currículo e eu sempre falo, ah, eu tenho um episódio, eu sei. E depois eu fui ver, eu não tenho o tal do episódio, né? E por isso, nesse mês agora, né, de maio, que completamos 2 anos, gente, 2 anos de podcast, eu vim aqui criar uma série pra vocês de currículo. Eu já tava aí, né, pensando, fazia um tempo sobre criar conteúdos mais no detalhe, e esse é o primeiro episódio onde eu vou dar aí os segredos principais, mas fiquem atentos que vai sair, né, mais no detalhe sobre cada uma das sessões, o que colocar em cada partezinha, tá bom? Bem, vamos lá, antes de tudo, me segue no meu Instagram, que é @mocinha.rh. Lá, gente, né, eu tiro dúvidas de vocês, vocês me mandam mensagem na caixinha, eu compartilho a minha vida e estamos ali pra conversar, tá bom? Me segue na @mocinha.rh e vamos lá entrar nos assuntos dos temidos currículos. Pessoal, como eu falei que eu vou criar aí vários episódios, né, detalhando cada um dos pontos, eu vou dar aqui só uma estrutura principal, né, que eu acho que são 5 pontos que você precisa se atentar, né, que seriam os segredos para você ter um currículo bem sucedido. Isa, esse currículo vai ser o melhor currículo da minha vida? Muito provavelmente, se você não ouviu os outros próximos episódios, não. Mas ele vai te garantir que, primeiro, você não vai passar vergonha, tá? E que o seu currículo vai estar ali um currículo ok. Não vai ser o melhor currículo do mundo, mas vai ser um bom currículo. E também, né, caso você fale, Isa, não quero ouvir todos esses... Não quero ouvir esse episódio, não quero ouvir os próximos. Como que eu faço pra fazer um bom currículo? Me contrata, gente. Eu tenho aí um dos meus serviços, é revisão de currículo no LinkedIn. Então me chama lá no meu Instagram que a gente conversa mais sobre isso. Mas pra quem quiser, né, e for mão de vaca igual eu sou às vezes, então vamos aprender como é que faz. Parte número 1. A parte número 1, eu tô falando aí sobre estrutura, tá? Estrutura são as leis gerais aí principais. Por que que isso é tão importante? Porque, né, não importa se o conteúdo tá lindo, maravilhoso por dentro. Esses primeiros pontos, eles vão ser aí super importantes para você amarrar e entregar o seu currículo bonitinho, tá? Primeiro, acho que a maioria dos currículos que são entregues hoje, né, eles são entregues digitalmente. Caso eles sejam entregues digitalmente, tá? Primeiro assim, a extensão do seu arquivo. Você não vai me mandar uma foto, você não vai me mandar no corpo do e-mail, pelo amor de Deus, gente, eu quero morrer com o currículo no corpo do e-mail. Isso é horrível, não dá pra pesquisar, dá um trabalho do caramba. Então, o seu currículo vai estar em PDF. PDF, tá bom? O Word, ai, mas eu quero mandar o Word. Gente, salva o arquivo do Word em PDF. Por que não o Word? O Word ainda é aceitável, tá, gente? Mas o Word, dependendo do computador que vai abrir, dependendo da maneira que for, ele pode desconfigurar. E com isso você tá aí dando uma chance pro azar para um conteúdo que é tão importante, que é a sua apresentação, tá? Então, assim, arquivo, via de regra, em PDF, tá? Isa, mas eu vou entregar presencialmente, né? Para quem ainda vai nas lojas, enfim, vai nos lugares deixar currículo de papel. Então, aí, pontos principais, tá? Um currículo impresso, bonitinho, sem estar todo amassado, sem estar sujo. Você pode dobrar ele ali em 3, né? Fazer um formato como se fosse uma carta. Ou guardar ele, né? Sem dobrar numa pastinha. Então, você tem que estar preocupado ali com a apresentação. E o arquivo, eu diria ali, né? Que ele é digitalmente a representação desse seu cuidado que você tem que ter com ele fisicamente. E vamos falar assim, né? Garantir que o seu currículo vai chegar bonitinho, sem nenhum amassado, é, no mundo digital, você olhar pro nome do arquivo do seu currículo, gente. Pode parecer maior bobeira, mas não é. Eu já vi gente, né, que, por exemplo, faz um currículo super bonitinho no Canva, né, que é um dos aplicativos que o pessoal usa para fazer design, mas aí não muda o nome do arquivo. Aí quando você vai baixar, tá lá assim, aniversário feliz no nome do arquivo, comunicado Dia das Mães, e é o currículo da pessoa. Então, se atente, né, quando você for salvar, quando você for enviar, em deixar com o seu nome, né? No meu caso, Isabela Currículo, Currículo Isabela, Isabela Silva, só se eu quiser colocar meu nome. Mas deixa um nome comum, um nome padrão, não precisa inventar, né? E prestem atenção para isso. Nomes muito estranhos, né? Às vezes vem os nomes aí com vários caracteres. Então a gente precisa se atentar para esse tipo de coisa, tá bom? Agora, né? Temos ali, falei do tipo do arquivo, falei do nome do arquivo que é tão importante, tá? E aí a gente vai entrar agora no que tem que ter dentro. Esse seria aí, né, ainda o segundo pilar do que você tem que ter, a segunda dica principal, o segundo segredo. Isa, como que eu vou fazer esse meu currículo? Espera que eu vou fazer um episódio mais para frente falando mais no detalhe sobre como fazer, mas aqui eu vou mandar as linhas gerais. Se você nunca fez um currículo, a primeira coisa que você deveria fazer é jogar no Google currículo para você ter uma ideia da carinha do que eu vou falar para você, porque aqui você está me ouvindo, né? Então é sempre bom a gente ver para criar essa imagem visual, mas eu vou te descrever como que você faz, né? Se você vai montar, abrir um Word enquanto eu estou falando aqui contigo. Você vai abrir o seu Word, você vai escrever, começa com o seu nome. Tá? E aí, geralmente, esse seu nome ele tem que estar centralizado ali numa fonte, né? Ou seja, maior do que o resto do seu texto, porque a pessoa vai pegar aquele papel, vai pegar aquele arquivo, a primeira coisa que ela vai ver é o teu nome. Então, o seu currículo começa ali pelo seu nome. Depois do seu nome, geralmente, vem o quê? As suas informações essenciais, gente. Porque não adianta você fazer o currículo lindo, maravilhoso, e depois você coloca as informações erradas. Você precisa ter muita atenção com deixar o seu telefone, um telefone que você atenda. Presta muita atenção para não trocar dígito. Confere, reconfere, pede para o pai, mãe, gato, cachorro conferir para você, ver se seu telefone está certo, tá? Telefone, ponto importante. Easy, telefone de recado. Posso deixar? Pode. Mas assim, né? Deixa lá, às vezes as pessoas colocam entre parênteses recado, o nome da pessoa, e avise esse contato de recado que você está deixando no currículo. Porque senão vai lá a recrutadora ligar, né, pro telefone de recado, a pessoa nem sabe que ela tá como recado, enfim, fica uma situação estranha. Mas né, deixa um telefone ali, de preferência um telefone que tem um WhatsApp, que as pessoas vão poder te procurar também, tá bom? E confira que o telefone está funcionando. Segunda informação essencial, teu e-mail, tá? Hoje em dia, se você está mandando digitalmente, você já está mandando por e-mail, você precisa de um e-mail para quase tudo. Para ter um celular, hoje você precisa de um e-mail. E ponto importante, gente, não canso de falar sobre isso. Um endereço de e-mail comum, normal, sem ser nada bizarro. Tá? Acabou-se a época do bate-papo UOL, sem nome de e-mail estranho, borboletinha, florzinha, casinha, misinha. Gente, pelo amor de Deus, somos adultos, né? Estamos falando aí de um conteúdo profissional. Então, e-mail comum, seu nome, algum número, nada de conteúdo sexual, nada, enfim, gente. Bom senso ali, né? Bom senso. Vamos, né, manter a boa medida aí do bom senso. Esses dois são essenciais e imprescindíveis. Teu telefone e teu e-mail. Se você tiver, né, e que eu já falei que se você não tem, meu amigo, vai lá fazer o link do teu LinkedIn, tá? Por quê? Porque no seu LinkedIn ele é uma rede social mais dinâmica, né? Então você consegue ir lá colocando suas coisinhas e é bom porque toda vez que eu abro um currículo, a próxima coisa que eu vou ver é abrir o LinkedIn daquela pessoa, tá? E por favor, gente, depois também eu vou fazer um episódio falando sobre isso. Mudem a descrição ali do teu LinkedIn, o link, né, do teu LinkedIn, para não ficar aquele link tudo cheio de número e letra. Você consegue fazer um link personalizado, né? Por exemplo, o meu é linkedin.com/isabela, acho que tracinho M Silva, alguma coisa assim, ou seja, bonitinho, sem um monte de número e letra. Beleza? Belezinha. Tamo ainda ali, né, no primeiro no cabeçalho. Coloquei telefone, coloquei e-mail. O que que eu vou fazer agora? Colocar a minha cidade, o meu bairro, né? E se eu preciso colocar o CEP, endereço, número da casa, apartamento, complemento? Depende, tá? Eu pessoalmente não acho que é necessário, mas depende da vaga, do lugar que você vai se candidatar. Eu acho que o máximo de informação que você precisa dar é o seu CEP e talvez o número aí o endereço da sua rua. O número dessa casa, o número do apartamento, do bloco, isso daí eu já acho que é detalhe demais. E, inclusive, como o currículo é um documento que a gente manda para todo mundo, eu acho até perigoso deixar com essas informações. Mas, né? Sua conta e risco, né? Autonomia, e você faz o que você achar que é melhor. Isso aí, CPF, RG. Não precisa colocar isso. tá bom, gente? Se a empresa precisar, ela vai pedir isso para você em algum momento. Mas por via de regra, num currículo padrão, não precisa colocar isso. Então, você colocou lá teu nome, colocou ali, né, quais eram seu telefone, seu e-mail, seu endereço, cidade ali. Pronto, gente, fechamos ali, né, a parte 2, que seriam as informações de contato, quem você é. Depois disso, você vai falar qual é o seu objetivo, né? Ou seja, o cargo que você está buscando, ou o teu resumo profissional. Isa, socorro, o que que é isso? Gente, não é pra gente não ficar aqui 5 horas com eu falando, isso vai estar em outro episódio. Mas, né, o objetivo é basicamente a posição aí que você está procurando, e o resumo profissional é um resuminho da tua trajetória, tá? Depois disso, a gente vai lá e vai entrar e falando, né, visualmente, o layout. Coloquei lá o cargo que eu quero, coloquei meu resumo profissional. Aí vai entrar as minhas experiências, né? Que são suas experiências? São aí as suas histórias, né? As empresas que você trabalhou, as suas, né, que, enfim, tudo que você viveu, os cargos que você teve, nos lugares que você trabalhou, tá? Acho que, assim, e aí o que é importante? Qual que é a ideia por detrás disso? Essa sessão, ela é a sua história, né? Como que você vai contar a sua trajetória? Sua trajetória profissional, ela precisa fazer sentido, né? Precisa ser uma história coerente. Ou seja, eu vou colocar sempre ali da mais recente para mais antiga. Por quê? Porque eu tô olhando para você ali agora, eu quero saber o que você tá fazendo agora e depois eu vou entender como que você chegou aí. Por isso que eu olho primeiro para sua experiência atual, depois eu vou vendo as mais antigas. Entendeu? Né? Por quê? Porque a sua história precisa fazer sentido. E aí, beleza, né? Coloquei ali qual é o meu cargo. Importante colocar, né? Qual é o ano, o mês, né, que eu comecei, se eu tô lá, se eu não tô, se eu saí. Qual o ano e o mês que eu saí, né? Qual era o cargo que eu tinha. E aí eu vou colocar uma breve descrição, ou seja, como eu falei, vou contar aí a minha história, né? Quais eram as minhas principais atividades, responsabilidades, que software, sistema que eu usava lá, se eu consegui algum tipo de resultado, né? Ou seja, aqui você vai fazer ali com carinho especial a sua, vai contar a sua história ali com carinho especial. Esse daqui também, eu já tenho um episódio sobre isso, tá? Mas eu vou revisitar ele esse ano. Ele tá como colocar as minhas experiências no currículo LinkedIn, tá? Se você estiver ouvindo agora e você quiser voltar alguns episódios para trás, ele já existe, mas eu vou revisitar e fazer talvez aí um mais detalhado, tá? Nesse episódio que já existe, eu já falo um pouco sobre isso, sobre como pensar, sobre como o que colocar efetivamente nessa sessão, que eu acho que é uma das mais desafiadoras e uma das mais importantes. Beleza? Essa é a sessão aí número 3. Sessão número 4, né? Quarto segredo ali é a sessão de cursos e competências. Aqui você vai colocar, né? Ou seja, os cursos que você fez, competências que você desenvolveu. Mas o ponto principal aqui é que essas coisas precisam ser relevantes, galera. Relevantes. Por quê? Porque não faz sentido. Eu, Isabela, adoro fazer curso aleatório. Eu já fiz curso de panificação. Eu tô me candidatando para uma vaga ali de tech recruiter. O que que vai adiantar eu colocar o meu curso de panificação e confeitaria no meu currículo? Antigamente, a Isa, né? Isa criancinha, Isa juniorzinho, primeiro emprego, eu falava: ai, vou mostrar que eu gosto de fazer curso. Que, ai, no curso eu gosto de aprender. Gente, talvez seja o seu primeiro emprego. Pode até, né? Você pode considerar colocar os cursos aleatórios. Mas se você é um profissional que já está em uma carreira, né, mais construída, por exemplo, eu já tenho aí 5 anos de experiência. Se eu colocar um curso de velas aromáticas, que é um curso que eu também já fiz, by the way, as pessoas vão olhar e falar: meu, que curso aleatório. Sabe? A não ser que, por exemplo, eu faça isso porque eu quero que alguém me pergunte ou tenha algum motivo específico. Mas, por via de regra, você vai colocar cursos que são coerentes, né? Eu vou colocar um curso de tech recruiter que eu fiz, eu vou colocar um curso de business partner, eu vou colocar um curso de Excel, eu vou colocar o meu curso de idiomas, tá? Você vai colocar cursos aí que façam sentido para o que você busca. E aí, ainda, né, nessa sessão, você pode colocar, né, as atividades complementares. Eu juntei elas aqui, mas elas são sessões separadas, né? Nas atividades complementares, você vai falar ali, né, de trabalhos voluntários ou trabalhos voluntários acadêmicos que você fez. Eu lembro que antes eu não aguentava mais ouvir a pessoa falar de trabalho voluntário. Gente, eu não conhecia ninguém que fazia trabalho voluntário. Porém, eu descobri que existem pessoas que fazem. Se você faz, isso é muito bom. Porque o trabalho voluntário, tanto quanto o trabalho acadêmico, te dá a oportunidade aí de aprender e desenvolver habilidades que talvez você ainda não desenvolveu no mercado de trabalho. E ter essas experiências já te trazem, né, vivências que são muito importantes. Então, coloquem, né? E como que eu coloco essas informações? Muito similar da maneira que você escreve as experiências profissionais. Tá? Talvez é de uma maneira mais reduzida, menos detalhada, para o seu currículo não ficar com 25 mil páginas, mas você escreve aí da mesma maneira, né? Da mesma forma, pensando, né? Quais eram as suas atividades, suas responsabilidades, né? O que que você trouxe aí de resultados, quais eram os sistemas, enfim, esse tipo de coisa. Beleza, gente? Aqui, se você acabar aqui, seu currículo já tá um currículo que tem todas, basicamente ali, todas as informações, né, principais. Ah, Isa, mas você não falou do conteúdo. Gente, já estamos aqui há 15 minutos, né? Não quero prender vocês aqui por muito mais tempo, então por isso esses conteúdos vão estar aí nos próximos episódios. Mas, Isa, você falou de quatro pilares, tá faltando o quinto que você falou lá no começo, que eu me lembro. Peraí, people, peraí. O quinto pilar, gente, ele é muito importante, mas ele não é necessariamente sobre conteúdo. É o pilar da atenção, da revisão. Eu posso estar tá chovendo aqui no molhado se você é um virginiano super preocupado com os detalhes, super organizados, mas nunca é demais no teu currículo revisar e principalmente pedir para que outra pessoa revise para você. Porque às vezes você digitou aquela palavra ali que faltou um S, o Word não te avisou e você já viu tanto que você nem tá olhando. Você vai entregar na mão de outra pessoa, a primeira coisa que ela vai ver é que tá faltando uma coisa. Tá faltando aquele acento, tá faltando a vírgula. Então, peça ajuda para que outras pessoas revisitem o português do teu currículo, para você não cometer nenhum erro muito feio, muito estranho, tá? Então, para isso, primeiro, né, isso é o quinto pilar, revisite, compartilhe para que as pessoas revisem o teu currículo. E aí, nesse pilar ainda tá incluso, né? Seu currículo, ele precisa estar esteticamente agradável. Né, gente? Quando eu falo de estar esteticamente agradável, tem um padrão de fontes, né? Não começa escrevendo com Calibri, depois você vai pro Times New, não sei o que, depois termina em Arial. Seleciona uma fonte só. Os tamanhos precisam estar coerentes, né? Não vai fazer tudo em caixa alta, depois um você faz com uma fonte alinhado para um lado, alinhado para o outro, né? Se você não tem esse domínio, pede ajuda para alguém tem, para justificar o texto, deixar ele bonitinho visualmente. Da mesma maneira, né, que a gente tenha o cuidado de entregar o currículo bonitinho, sem nenhum amassado, sem nada sujo, o arquivo também precisa estar esteticamente bonito, esteticamente organizado. E para isso, esse cuidado, né, com alinhamento, com ponto, para você olhar e tá um currículo bonitinho, organizado. Isa, não tem a menor ideia do que é um currículo bonitinho, organizado, gente. Pesquisa no Google, currículo, vocês vão ver ali, geralmente a maioria dos currículos que estão lá são currículos bons, olha lá no Imagens e vê, né? A gente já vê aí, pesquisa currículos ruins e vocês vão ver currículos que às vezes tem fontes, né? Tudo fora de padrão, um tá negrito, outro não tá. E assim, pode parecer que pra mim eu já tenho um olho treinado pra isso, eu já sou chata, né? Então eu olho, eu já vejo que tá fora, que tá feio. Às vezes você não vai perceber isso de primeira, né? Porque você não trabalha com isso. Então eu trabalho e eu vou ver. Então eu consigo ver quando a pessoa dedicou um trabalho para fazer um currículo bem feito e quando não, né? E assim, se você está procurando aí se destacar no mercado de trabalho, esses são pontos que você precisa se atentar, tá bom? Então, assim, peça opinião para outras pessoas, né? Reouça esse episódio, né? Caso você, enfim, eu falo muito rápido, né? Então, caso você queira revisar, anotar. Enfim, como eu falei, vou ter aí outros episódios que eu vou detalhar um pouco mais de todas essas sessões. E se você falar isso, cansei, não quero ter que ouvir, já ouvi até aqui, meu Deus, me ajuda. Me chama no meu Instagram, lá que é @mocinha.rh, e eu posso te ajudar. Como eu falei, esse é um dos serviços aí de consultoria de currículo e LinkedIn que eu faço, tá bom? Pessoas, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Parabéns para mim nesses 2 anos de podcast, mas o presente é de vocês. Muito obrigada por quem me ouve aqui desde o comecinho. Se você tá chegando aqui hoje, não se acanhe. Faça aí, né, a maratona dos meus episódios. Enfim, tô sempre aqui para ajudar vocês. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar aí com gato, mãe, vizinho, cachorro, papagaio, porque você nunca sabe que a outra pessoa pode precisar ouvir. Tá bom, pessoal? É isso. Um super beijo. E até a próxima!